passou pela região do Rebouças, por este que é um dos bairros mais antigos, inclusive, aqui de Curitiba. Um olhar sobre o patrimônio industrial do Rebouças é o tema de um livro que será lançado amanhã, terça-feira, na Biblioteca Pública do Paraná. O bairro está relacionado à expansão do ciclo econômico da erva mate no Paraná, que a partir da inauguração do edifício da estação ferroviária, no limite sul da capital do estado, no final do século XIX, atraiu atividades econômicas para o entorno, acompanhou o rápido desenvolvimento da cidade. Quem até hoje não passa por ali e verifica algumas edificações bem características de indústria, além da própria estação ferroviária e tantos outros prédios, palácios até mesmo. Depois o bairro passou por muitas transformações até chegar a essa configuração de hoje. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a autora desse livro, Um Olhar sobre o Patrimônio Industrial do Rebouças, a arquiteta e urbanista, além de professora, Yáscara Lorenzano. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda aqui à CBN Curitiba.
Tudo bem, como vai? Muito obrigada pela atenção, por ter falado do meu livro.
Imagina,
fico muito
eu que
feliz de
agradeço.
Poder falar sobre esse assunto.
Nós que agradecemos aqui a participação da senhora para falar do bairro Rebouças, o bairro que muitos, inclusive, não conhecem, mesmo morando aqui em Curitiba, não, professora? O fato de ser esse polo industrial, o primeiro polo industrial. É possível separar, inclusive, dividir a história do bairro Rebouças em fases, de maneira, inclusive, ser tão fundamental para a cidade, para a história de Curitiba?
É possível, sim. Ele tem um primeiro momento, que é quando ele praticamente é deflagrado, que é realmente como você comentou, com a construção e a instalação do edifício da estação ferroviária, em 1883, bem no finalzinho ali do século 19. E essa configuração, ele vai se desenvolvendo, quando começam a se instalar as primeiras indústrias, outras vão se acomodando ao redor, e uma série de atividades vão acontecendo no seu entorno, vai dinamizando aquela área, ela vai se prolongando, as ruas vão se prolongando, ele vai se desenvolvendo, ruas mais ao sul vão se ocupando, e isso vai mais ou menos até meados do século 20, mas em 1940 a gente vai ter o Plano Agache, que configura, ou seja, que reafirma ele como um distrito industrial, e ele é considerado o nosso primeiro distrito industrial de Curitiba, né? E ao mesmo tempo que ele faz esse plano, que é o nosso primeiro plano urbanístico, ele faz uma recomendação para que algumas indústrias, por incompatibilidade de vizinhança, se desloquem mais ao sul, naquela região que a gente vai chamar do Auer e do Boqueirão mais tarde. Então, essa é uma primeira fase que a gente vai chamar de fase da industrialização. Numa sequência onde a gente vai ter uma desativação dos trilhos do trem e da rede ferroviária ali, quando ela passa a ser federalizada, a gente passa por um processo também de econômico, a gente passa por duas guerras, né? E uma série de outros eventos e fenômenos que acontecem ali da desindustrialização no mundo e também no Brasil, a gente vai ter o quê? Um período de desindustrialização. E com isso, lentamente o bairro vai perdendo a sua função. Até que em 1972 a gente vai ter a inauguração, então, da cidade industrial, que é onde ela está hoje, e daí parte dessas indústrias, elas são recomendadas que se desloquem, né, para a região mais periférica da cidade e vão ocupar, então, essa área perto ali da região que começa no Marigui, vai até a 116, a BR-116, a gente vai ter a criação, então, da SIC, né? E aí, nesse período, lentamente, o bairro vai se esvaziando, ele vai criando uma grande mancha silenciosa, né? Então, a gente vai ter o período da industrialização, do apogeu da cidade ali, a gente vai ter esse período da desindustrialização e depois essa fase do deslocamento, desse esvaziamento e abandono, que vai gerar áreas vazias, áreas degradadas, né? Então, a gente vai ter essa grande questão que o bairro vai sendo... ele passa por essa obsolescência, uma coisa que a gente chama obsolescência funcional, né? Ele vai perdendo as suas funções. Mas ele comporta um patrimônio importantíssimo, ele fala sobre todos nós, né? Ele fala sobre a nossa memória de Curitiba. E ele explica, em certa medida, a construção da cidade de Curitiba, né? Então, por isso que ele tem uma importância enorme, além da memória das pessoas que trabalharam ali, né?
Com
Tem
certeza,
toda
com
uma questão
certeza.
social ali. Bem bacana, sim.
Aliás, isso foi acontecendo então, toda essa transformação pela própria evolução da cidade, porque hoje a gente vê como o Rebouças, ele está muito próximo do centro, essas recomendações de saírem as indústrias dali. Então, a gente pode colocar assim desta forma, não só pelo plano Agache como outras, mas a própria evolução, a cidade foi crescendo e foi sendo necessário mesmo mudar esse olhar sobre o bairro.
É verdade, a gente vai ter mudanças tecnológicas, mudanças sociais, mudanças econômicas, toda essa dinâmica que acontece, e não acontece só no Rebouças, aconteceu no mundo inteiro, em todas as áreas que são consideradas pós-industriais hoje, que se industrializaram a partir da Revolução Industrial e tal. Então a gente vai ter, aconteceu em Londres, aconteceu em Buenos Aires, aconteceu em Santiago, Madrid, em vários lugares. E a gente aqui numa escala menorzinha também aconteceu. É um clássico do patrimônio industrial. São áreas que se dinamizam e que evoluem a partir da industrialização, passam por esse período de desindustrialização e caem nesse vazio, nesse esquecimento, nesse abandono. E elas acabam fragmentando a cidade pela própria dinâmica. Então, é uma mudança absolutamente natural que ocorreu. É um fenômeno que a gente vai chamar dentro da questão do urbanismo, da questão do patrimônio também. E a gente tem, então, uma conformação do que seria o patrimônio industrial, que são essas carcaças, esses edifícios antigos que perderam a função e que eles ficam ali. E como eles não são reconhecidos como patrimônio, quer dizer, no Brasil a gente tem um reconhecimento muito lento, na Europa a coisa já está bem mais evoluída, né? Eles já decidiram o que fazer com esses edifícios, né? A gente ainda está lutando pelo reconhecimento dessas
Aliás,
áreas como patrimônio cultural, né? Super importante, assim, das cidades, porque fala sobre a memória das cidades e das pessoas, né? Então é um patrimônio que está ali, clamando, né, pelo nosso olhar, pela nossa atenção, e que a gente reconheça, né, como um bem cultural que deve ser preservado.
Isso
E
a
é
gente
isso.
vê, inclusive, com o bairro, né? Com o Rebouças e nessa parte realmente que era industrial, alguns edifícios, algumas edificações que foram preservadas, outras continuam funcionando. Até um dos clássicos é a própria indústria que era da antiga Fiat Lux, que hoje é outro
Sim.
nome, mas que tem aquela característica muito forte de indústria, né, professora? A gente
Sabe?
reconhece logo como uma indústria, mas tantos outros palácios, inclusive ali ao longo, ao perto da estação ferroviária, a própria Câmara Municipal, como outros ali no entorno. Então, hoje, qual é a avaliação que a senhora faz? Faltaria, inclusive, um passo a mais nesse reconhecimento do próprio bairro?
Então, todos esses edifícios, eles estão todos imbricados no espaço. A Câmara Municipal que está ali, o edifício da estação, a própria Praça Eufrásio Correia, que, digamos assim, eles não estão dentro do recorte, né? Mas eles pertencem à paisagem, é a mesma paisagem, né? Mas todo aquele tem todo um recorte de paisagem, tem todo um recorte dentro do Rebouças que ainda permanece com muitos elementos que podem ser claramente identificados. Sabe? Eu faço um levantamento no, na minha dissertação de 292 lotes, por exemplo. De 292, eu identifico, por exemplo, só dando um exemplo aqui, 87 lotes desses, ou contém bens que deveriam ser preservados, que contém elementos característicos do patrimônio industrial e que conversam e dialogam entre si, e que um conta a história do outro, então todos imbricados no mesmo território, no mesmo espaço. Então, assim, não basta você, por exemplo, preservar ou reconhecer um bem isolado. A gente tem vários elementos. Então, a gente tem uma questão de conjunto, sabe? E uma questão de paisagem. E essa paisagem, ela transborda realmente os limites do Rebouças. A gente tem, por exemplo, a Anaconda, que está fora do
Também.
recorte, mas ela está dentro da paisagem. O edifício do Hospital Cajuru, que era o Hospital dos Ferroviários. A gente vai ter o lugar ali onde tem o Durival de Brito, que é o lugar onde os ferroviários jogavam bola, né? Então, todas essas questões sociais estão também associadas às escolas, né? A gente tem a UTFPR, que era o edifício, né, da Escola de Aprendizes Artífices, que é uma escola que vem para aquele lugar e tem uma função super importante social, porque abrigava crianças, meninos que eram órfãos, né? E que eram, tem até uma frase que diz, desprovidos, talvez da sorte ou alguma coisa assim, sabe? Que eram crianças que iam para aprender o artífice, a profissão de alfaiate, de sapateiro. Então a gente vai ter uma história belíssima ali, uma memória fantástica dessas pessoas que estiveram ali, que construíram, que fizeram parte dessa história da evolução, assim. do século, final do século XIX, né? Todos os nossos, as nossas correntes migratórias, a partir da metade ali do século XIX, mais ou menos, né?
Passaram por
Então,
ali
a
de
gente
alguma forma, né?
passaram por ali, de certa forma. As mulheres têm uma coisa belíssima, assim. As mulheres trabalhavam, né? Bastante. Então, você tem fábricas que 80% era força de mão de obra feminina. Então, tem uma coisa muito importante a ser contada ali. Então, assim, quando a gente vai apagando esses traços do Rebouças, essa memória também vai sendo apagada.
É verdade. E
E o livro tem essa função. Eu tenho duas pesquisas, uma que está na minha dissertação e outra que está nesse livro, né? A do livro, que estou lançando amanhã, tem essa função, assim, de chamar a atenção mesmo desse patrimônio, dessa beleza dessa história, da beleza da história da nossa memória. É uma história que a gente diga, nossa, mas ela está numa escala reduzidinha, o bairro parece tão pequenininho e tal. Não, mas ele tem uma importância fundamental para a gente, assim, como indivíduos ou pessoas dessa cidade, assim. Então,
Professora, muito obrigada pela
diga.
participação por aqui, para nos contar mais sobre o Rebouças. É bem isso, o bairro pode parecer pequeno, muitos podem apenas transitar por ali, mas é de uma riqueza tão grande, como é bom conhecer a história da nossa cidade para que ela seja preservada. Eu reforço que amanhã, então, acontece o lançamento do livro Um Olhar sobre o Patrimônio Industrial do Rebouças, inclusive com o autor aqui, fazendo uma palestra, a professora Yáscara Florenzano, falando um pouco sobre o livro e o Rebouças, amanhã, a partir das 5 da tarde na Biblioteca Pública do Paraná. Professora, um ótimo evento de lançamento amanhã e muito obrigada pela participação hoje por aqui.
Eu que agradeço muitíssimo e convido a todos a virem aqui, porque o livro está muito, muito bonito.